Bem, boa tarde então aos colegas presentes à Universidade Católica Portuguesa. Meu agradecimento ao professor Carlos Morujão, aos colegas desta universidade pela oportunidade. E vou trabalhar com vocês hoje um dos aspectos mais avançados da clínica filosófica. De uma maneira geral, a clínica filosófica inicia na. Estou pedindo para usar o microfone. Obrigado. De uma maneira geral, a clínica filosófica vai trabalhar a partir da historiografia da pessoa, os aspectos existenciais. Após considerarmos a historicidade, então consideramos a estrutura de pensamento desta pessoa a partir do contexto no qual ela está inserida. Isso é feito a partir de todo o estudo que nós temos na tradição filosófica, ou seja, epistemologia, analítica de linguagem, as várias lógicas. Isso é feito por inúmeras razões. Por exemplo, aquele que está, como o professor Evaldo colocou, com relação ao aspecto da clínica, precisa desses contextos. De que outra forma eu posso tentar me aproximar disso que a pessoa nos traz? Não é? Então, nós estudamos os vários preceitos, filosóficos. A um dado momento, nós vamos um pouco além do elemento da clínica. Se ficássemos no ambi na ambientação da clínica, há outros trabalhando com essas questões. Há a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise. No momento em que denominamos uma filosofia clínica, ora, temos os elementos filosóficos. Onde estão esses elementos filosóficos? Há muitas diferenciações. Algumas o professor José Maurício colocou na conferência dele quando trabalhou o entendimento em Delfim Santos e colocou numa perspectiva. Mas de uma maneira muito breve, apenas para caracterizar a diferença, considerem uma pessoa que traga para o consultório aspectos relacionados, por exemplo, ao suicídio. Entre as obras aqui que estamos levando de presente, nós temos Fenomenologia e Psicanálise, por exemplo, no qual vocês podem conferir como a psicanálise vai lidar com o advento do suicídio, desde a intenção, desde a formação reticular da ideia, até propriamente o ato, conforme a sociedade nossa o coloca. Não vou entrar aqui na questão propriamente dita dos fatores de propriedade, de contexto sobre isso. Apenas estou alinhavando a ideia, colocando em linhas gerais. Ora, na filosofia clínica, nós temos a abordagem clínica e a abordagem de base, de profundidade, que é filosófica. O que muitas vezes acarreta problemas de várias ordens. Bem, mas para além de tudo isso, nós entramos nos espaços, e eu peço desculpas por não poder aqui me ocupar das definições de termos, das propriedades das definições. A minha fala se destina a aspectos avançados da clínica, então colegas que não estão familiarizados com a filosofia clínica, com neologismos, os vários que a gente utiliza, eu peço a licença nesse aspecto, não é? Em outro momento nós podemos entrar nessas definições e fundamentos dessa natureza. O intuito aqui hoje é ir para além dos elementos ontogênicos, ou seja, para além daquelas bases categoriais, aquelas questões de época, as questões de contexto. O que viria a partir daí? O que poderia ser? A isso nós denominamos os espaços sinônimos, que é o que veremos imediatamente. Para fazer uma exposição mais prática e menos teórica, nós vamos conversar com este autor, Walter Hugo Mãe. Alguns dos senhores talvez o conheçam. Ele é um escritor angolano e um escritor, um desses escritores raros que surgem de vez em quando. Saramago foi um dos primeiros a dizer: estamos diante de algo que merece ser lido. Saramago, quando se deparou com a obra de apresentação deste escritor, ficou tão impressionado que disse publicamente que parecia que alguém estava reinventando o nosso idioma português. Mas não foi o único. Essa obra que tem em mãos, Contos de Cães e Maus Lobos, foi prefaciada por Mia Couto, que não rende menores homenagens a ele, e não apenas Mia Couto e Saramago, muitos outros. Talvez, com alguns dos fragmentos que agora colocarei para os senhores, possam compreender por que esses elogios de tantos escritores notáveis. Então, vamos imediatamente aos textos. Marquei algum, claro que por questão de tempo não temos como ver a obra inteira, então assinalei alguns trechos para que possamos trabalhar. O Walter Ugumay foi editor, é editor também, e ele publicou aqui neste país, entre outros autores brasileiros, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, anotei aqui Ferreira Goulart, que prefacia uma das obras dele, era muito amigo de Ferreira Goulart, e Manuel de Barros, alguns autores que os senhores conhecem bem, ele publicou aqui em Portugal. Muito bem, vamos então agora a esse escritor, vamos trabalhar seus textos, vamos ver suas questões. Quando nós trabalhamos em clínica, os aspectos gerais historiográficos, nós temos por aproximação aquilo que chamamos de estruturação do pensamento de uma pessoa. Ou seja, dentro de um espaço, não vou fazer um círculo, raramente o círculo é apenas como um modelo, mas se fôssemos desenhar, seria mais ou menos uma estrutura assim, tendo partes abertas, tendo partes sobrepostas. De maneira geral, a estrutura de pensamento é aquilo que diz respeito mais de perto a esta pessoa na constituição dela. Ou seja, as emoções que habitam a pessoa, os valores, as buscas, as 10 milhões de coisas, algumas que sequer sabemos dar uma nomenclatura, que se apresentam por caracteres e ainda mais que conversam entre elas, ora mais, ora menos. Basicamente assim. No entanto, há muitos aspectos que transcendem isso. Aspectos que vão além e que são instigantes, né, para filósofos, que fazem com que recuemos e ficamos dentro de limites linguísticos que são mais familiares, mais amistosos. É parte da tradição filosófica essa caminhada. Bem, mas como filósofos não podemos ignorar, assim penso, como pesquisadores, a manifestação desses elementos, que quando ocorrem, fogem aos nossos telescópios, aos nossos microscópios, às nossas balanças. Como lidar com isso, que ultrapassa o nosso sistema de medição filosófica? Podemos, por exemplo, colocar ao relento, lá no pro âmbito da metafísica, e dizer que é algo especulativo, algo que não possui maior valor. Isso não seria uma postura filosófica? Pois o Walter Ugumay nos traz vários elementos do cotidiano quanto a esses aspectos. Corremos um grave risco agora quando começar a trazer esses elementos. Um deles é o tipologismo, ou a tendência a catalogar essas coisas conforme uma predisposição já acadêmica, de dizer isso, então vamos levar ao terreno da lógica. Agora estamos na área da analítica de linguagem, agora estamos... por favor, na medida em que isso é possível, e até definir se é possível já é um problema... Cuidem, vamos ter apenas uma prudência nesse sentido. autor, o Walter Ugumay, nos traz um primeiro trabalho no qual uma mãe perde o filho que ela amava para o mar. O garoto, aqui numa das praias portuguesas, dessas lindas praias, vai nadar e não volta. Ele diz assim: o menino nadou para depois de uma onda grande e não voltou. A mãe estendeu as mãos na água buscando seu corpo diluído. Julgava ela que o filho se diluíra como um cubo de açúcar, incapaz de adocicar o mar. Essa mãe, sabe como é que ela passa a trabalhar essa questão? Ela começa a interagir cada vez mais com o mar. Não se trata de uma forma de ter o filho, resgatar o filho ou qualquer outra coisa. Se trata de uma forma dela se relacionar a partir do que houve, a perda do filho que ela amava para o mar. Bem, com o tempo, olhem o que acontece. Uma vez, a mãe encheu de água um enorme jarro que levou para casa sem entornar. Água do mar. Foi lá e pegou. Fitou-o, perplexa. Resplandecia na luz da tarde igual a uma lâmpada líquida ou a uma estrela que foi guardada. Cuidadosamente abraçou o jarro e longamente o acariciou. Não disse aos senhores, cuidado para não colocarmos dentro de categorias? Se nós aqui mutilarmos o ofício da existência, colocando, trata-se de uma compensação, trata-se de uma subtração compensada, trata-se de uma complementação ou qualquer outra coisa, nós vamos ter a nossa teoria, mas não teremos mais a pessoa. E não teremos mais o que está se passando. Eis os espaços sinonímicos. Estão para fora e para além das nossas bases categoriais, ou seja, os nossos contextos. Estão para fora e para além dos sistemas que utilizamos para a compreensão, as emoções, conversando com a racionalidade, conversando com as sensações, etc. Estamos para fora e para além dos sistemas autogênicos, que vocês compreendem, as autogenias horizontais, as verticais e as transversalidades. Não diz mais respeito a nada disso. Estamos lidando com o quê? A própria pergunta é parte do problema. E o que acontece quando, da segurança das nossas bases, aqui estamos nós, a nossa estrutura de pensamento, todo esse espaço urbano que se tornou a nossa existência, o que fazemos com esses elementos que se precipitam? Aliás, lembrem quem esteve na semana de estudos que fizemos em Florianópolis, em Ponta das Canas, que foi colocado sempre o lugar dos espaços sinonímicos. Uma das maneiras de nos referirmos a eles. Ora, esta mulher pegou um jarro com água do mar e começou a acariciar. Você coloca isso em que prateleira? Você vai abrir uma prateleira da racionalidade? Vai abrir uma prateleira do inconsciente? Que, aliás, em filosofia clínica, nem há. Pela base teórica da filosofia clínica, uma pessoa pode ter um inconsciente, mais de um inconsciente, às vezes concomitantes. O inconsciente pode ser uma invenção, pode ser uma descoberta, não é? Ele pode ser episódico, existindo em determinados momentos. Mas nem isso mais nos socorre. Estamos para fora dessas questões. Eis os espaços sinonímicos. E a nossa maneira de interagir com esses elementos vai mostrar não apenas onde estamos e as nossas perspectivas, a nossa própria teoria do conhecimento. Vai mostrar também o que acontece a partir daí. Vamos ver essa mãe. Depois a mãe afundou um soldadinho para que a água pudesse brincar. E ela disse: brinca, filho. A água aquietou-se. Talvez o menino apenas brilhasse para brincar. E a cada dia assim repetiu, até que a casa inteira fosse o mar. um mar em vidros puros, transparentes, através dos quais ela o vigiava e expunha ao sol. Afundava lobos e carrinhos de corrida, super-heróis e dinossauros, flutuava neles barquinhos de papel e afundava mais soldadinhos. Circulava igualmente aquática, ela, bailarina cautelosa, por entre os vidros sagrados, e eles evaporaram lentamente, como se lentamente, sem que o percebesse ou confessasse, a mãe lidasse com o mar. Eu me perdi aqui na letra. Eis a primeira aproximação do que quero colocar hoje para vocês, como um prefácio aos elementos sinonímicos. Alguns colegas falaram: professor, nós em filosofia clínica corremos o risco agora de dialogar com aquilo que não é filosófico. De fato, os espaços sinonímicos não podem mais ser definidos como elementos filosóficos. Ora, se estamos tratando de filosofia, não poderíamos dizer que há espaços dentro da filosofia que não são filosóficos? Por que não? Não é? Peguem Ser e Tempo de Heidegger, que foi mencionado aqui mais de uma vez, e observem. Há inúmeras páginas ali que é muito complicado dizermos isso é filosofia, pelos próprios critérios, inclusive, que Heidegger colocou na obra dele quando pergunta o que é filosofia. Pois, de fato, há muitos elementos sinonímicos que não temos mais como dizer é isso, é aquilo, e muitas vezes a interação terá que levar isso em conta. Agora vamos para um segundo exemplo, e aprofundando sempre esses elementos. Numa outra parte, o Walter Hugo Mãe vai colocar algo que o senhor, para os senhores e para as nossas vidas que trabalhamos em clínica, costuma surgir muito. É o imaginário infantil que cria monstros. Vamos ver como ele coloca isso. Quando trazemos a questão a primeira vez, alguns pensam: ah, meu filho tinha isso e ficava aterrorizado. Ele não tinha medo dos monstros que ele criava. Aliás, ele vai se queixar muito desses monstros. Vamos ver nas palavras dele. Debaixo da minha cama vivia um monstro triste e um lobo velhinho. Faziam companhia um ao outro, o primeiro lamuriando-se e o segundo apenas suspirando. Eu sonhava sempre com monstros cheios de energia, com ideias para brincadeiras, para pregar sustos, correr, mas aquele que eu inventei era cabisbaixo, aflito, tinha problemas, não explicava muito sobre assunto algum. Dava-lhe pena assustar. Ficava com peso na consciência quando se mexia, porque incomodava o lobo ali ao lado, seu amigo, que só procurava estar sossegado. Já tiveram notícia de crianças que criaram monstros assim? Debaixo da cama um monstro assustadiço e um lobo tão velhinho que só ficava suspirando? E a criança decepcionada com as... Com o tempo, habituei-me a pensar que alguns monstros não nascem para fazer tropelias, mas para outras coisas, como talvez guardarem um segredo terrível que mais ninguém suportaria guardar. Aí ele acha que, no caso dele, foi isso, esses aí tinham algum segredo. O lobo, velhinho, aconchegava a cabeça entre as patas. Às vezes, aconchegava-se na barriga fofinha do monstro e quase dormia. Passava o tempo nessa quietude. Ambos comiam metáforas e pequenas ideias absurdas. Mas, com qualquer refeição, ficavam logo cheios, semelhante a terem feito banquete de fartura. E eu sugeria sempre mais um absurdo, mais uma maravilha em que pensar. Eles enjoavam e podiam de verdade ficar adoentados. Sentiam tontura, vertigens, queriam fugir da minha beira, aborreciam-se, eram frágeis e perdiam a capacidade de brincar. Eu demorei a habituar-me. Não entendia por que haveria de calhar-me com tão delicados amigos imaginários. E confesso que me revoltei por um tempo. Eles enjoavam e eu dizia: gatos vermelhos gigantes que comam nuvens. galinhas que cantem ópera, mães e pais que gostem de muita gelatina, bocas e patas a rir, as pessoas todas do mundo a rir. Ele falava os maiores absurdos para estimular aqueles dois. Eis os espaços sinonímicos. Vejam pelos caracteres, ultrapassam contextos categoriais, não têm qualquer compromisso com elementos de logicidade, ultrapassam os elementos semânticos e sintáticos, são arrivistas, não dizem mais respeito às categorizações que vocês aprenderam em torno das ortogenias verticais, também já não cumprem as métricas das transversalidades quaisquer. E aqui nós temos vários problemas. Uma vez que esse garoto conversa com isso, isso pode ser vivenciado, vivificado e de tal forma de lá cumprir ordens com relação a ele, por exemplo, construir inteligibilidades lá. Eu sei que nos acostumamos a tratar tais elementos como coisas, subservientes, como meros pensamentos sem maiores consequências. Já consideraram que esses elementos associados entre eles podem construir desde elementos volitivos, desde espaços oníricos e outras coisas, e de lá cumprir uma primazia tal que eu, que me julgo construtor dessas coisas, no meu antropocentrismo, me torne periférico com relação a isso tudo? Imaginem nós, que construímos todos os argumentos ontológicos com relação a essas coisas, na nossa primogenitura com relação a esses elementos, estaríamos prontos a ser ultrapassados por algo tão prosaico quanto isso? E olhem, não é apenas o Walter Hugo Mãe que trata dessas questões, não. Por todo o planeta, há uma profusão de autores que tem chamado a atenção cada vez mais para essas questões. Por enquanto, passa como brincadeira, passa como estado de humor, passa como uma relação diletante com relação à vida, mas alguns autores estão nos dizendo, não é só isso, como, por exemplo, José Saramago. Até que ponto coisas assim tomarão espaço e lugar, até que num dado momento vão nos dizer e vão nos comunicar, agora é diferente. E poderão inclusive ter poder de força, de vez e veto, a ponto de desautorizar as nossas constituições métricas, lógicas, cartesianas. Mais adiante, que ele termina dizendo, com o tempo, olhem o que acontece. Eu apenas estou sublinhando algumas partes. Várias páginas depois ele diz o que acontece dessa relação dele com esses aí. Porque com o tempo esses dois, o lobo, o monstro, começam a mandar a conversar entre eles, a vivificar coisas, novos vizinhos surgem, não por construção dele, por construção do que se passa lá com o lobo e com o monstro. E olha o que decorre daí, os espaços que vão florescer, que podem ser muitas vezes aleatórios, mas outras vezes temos como seguir até um ponto o que pode ocorrer. Ele diz, com o tempo, depois de flores de papel, depois de nadar no riacho, depois de aprender a fazer compota para um lanche no jardim, depois de um primeiro beijo, eu acreditei que todas as coisas que eu imaginara até então se alegravam por mim. Ora, vejam, aquelas coisas se alegravam por ele. Como assim? Não é o contrário? Não sou eu que tenho que me alegrar com as lembranças que eu fabrico, com os estados mentais? Eles lá, que caráter volitivo e existencial há neles para que eles se alegrem comigo? Que história é essa? Nenhuma tristeza define obrigatoriamente o que podemos fazer no dia seguinte. E no dia seguinte, ainda que guardemos a memória de cada dificuldade, podemos sempre optar por regressar à busca das ideias felizes. Eu comecei pelos poemas de amor. Foi o melhor que me poderia ocorrer. Ele diz que a evolução natural dele foi em relação a isso. Bem, agora nós chegamos à parte principal de tudo isso. E aqui escolhi propositadamente essa parte pela nossa formação filosófica. Ainda nos é muito caro o livro, não é? Como acabamos de ver aqui no sorteio das obras que nos foram presenteadas, que serão ainda distribuídas. Vamos lá. Olhem essa crônica chamada O Rapaz que Habitava os Livros. Esse rapaz, ele queria que os livros fossem colocados em determinado lugar e ele fica arrasado quando descobre o que vão fazer com os livros. Com os livros dele. Vão colocar em prateleiras, no meio de um corredor. Para ele isso não pode ser feito. Um livro, como podem fazer isso com um livro? Vejam eu coloquei o lugar errado aqui. É no outro. Está aqui. Já vou... Pronto. O rapaz que habitava os livros. Bem, aí ele diz que como não colocaram, no dia seguinte ele foi lá ver a estante, onde tinham colocado os livros que ele amava. Era um bocado de espaço arranjado entre tralhas meio esquecidas e eu fiquei ofendido. Os livros não esquecem nada. Eles são para sempre, a mesma memória admirável. Esquecer os livros é uma agressão à sua própria natureza. Esquecer os livros. Embora, na verdade, eles nem se devam importar, porque podem esperar eternamente. Alguém colocar uma pequena placa dizendo, não alimente os animais. Fiquei sem saber se queriam dizer que os livros eram bichos comendo as nossas ideias, ou se eu seria um devorador de páginas. Alimentando de palavras como as histórias. As histórias podem comer muitas palavras. Eu pensei, os meus queridos livros. Era o que pensava e sentia, os meus queridos livros. Olhava-os como se estivessem vivos e pudessem sofrer. Alguns autores, como Franz Brentano, nos avisaram inúmeras vezes sobre o perigo do psicologismo. Essa personificação que ele faz com relação aos livros já está tão sedimentado, né, no ideal terapêutico, que alguns de nós nem vão ouvir mais isso. E vão catalogar isso em algum lugar das prateleiras existenciais como sendo algo problemático. Não se trata mais de uma personificação de coisas. Talvez em algum momento sim. Quando vivificamos coisas, quando damos a determinados elementos, esses recursos... Não quer dizer que ficaram parados. Olhem, uma ideia que você teve, um pensamento que você teve, uma lembrança que você teve. Essa propriedade de achar que eu vou guardar lá e aquilo ficará parado como uma fotografia pregada numa parede. Várias escolas terapêuticas e filosóficas já dão isso como certo. Que muitos desses elementos vão conversar com outros, formando novas coisas. Por vezes, para algumas pessoas, esse passado é mais vívido do que elas vivem agora. Agora, se eu disser sempre assim, eu não tenho fundamentação para argumentar dessa forma, porque às vezes não será assim. Há pessoas que terão lá a fotografia guardada, enfim. Para ele está dizendo que não. A relação que ele tem com os livros é essa. Está aqui um ser vivo para ele. Respira, tem o mesmo estatuto de uma pessoa. Para ele é dessa forma, o que há de ser. Gostei dessa ideia de colocar os livros como bichos. Isso faz dele o que sempre eu suspeitei. Os livros são objetos cardíacos. Eles pulsam, mudam, têm intenções, prestam atenção. Lidos profundamente, eles estão incrivelmente vivos. Escolhem leitores e entregam... escolhem leitores e entregam mais a uns do que a outros. Têm uma preferência, são inteligentes, reconhecem a inteligência. Os livros estão esbugalhados a olhar para nós. Quando os seguramos, páginas abertas, eles também estão esbugalhados a olhar a nós. A primeira vez que eu vi um livro, que me lembre, era um que estava aberto, pousado sobre a mesa com as folhas em leque, como se fosse uma colorida flor contente. Para ele, isso que eu seguro aqui está vivo. Vivo como nós estamos. Ele conta quando ele se apaixonou a primeira vez. Essa pessoa por quem ele se apaixonou partilhou com ele a ideia de que os livros são seres vivos. E aí ele diz: rimos muito, eu exclamei, que lindo. Repeti lentamente: pássaros com trombas de elefante a voar sobre a cabeça de mulheres com cabelos de raízes de árvores. Eles começaram a brincar com coisas que não existiam, porque eles entraram dentro dos livros e deixavam que os livros dessem vida a eles, não mais eles aos livros. Eu sei que, do ponto de vista existencial da nossa época, se eu colocasse assim: você vai para casa, compra um banco de jardim, algumas flores, e isso com o tempo terá vida de tal ordem que vai retribuir a você. Aí você entende, claro, professor, passarinhos chegarão, não é? Grama vai crescer ao redor, e por conta dessa vivacidade toda que o jardim adquire, retribui de certa forma a vida que eu comecei a botar o banco ali. Sim, só que esse elemento causal, ele pode ultrapassar, em alguns casos, várias dimensões, indo muito além desta restrição básica que a nossa época permite. Um pouco mais você vai falar em alucinação, um pouco mais vamos falar em aliterações, um pouco mais vamos falar em elementos psicóticos, porque a maneira como alcançamos essas coisas, há toda uma restrição da nossa parte que impede que isso se desenvolva, e que, desenvolvido de lá, nos propicie coisas que agora dificilmente vamos admitir, e muitas vezes assim será. Por questão de tempo, e somente por isso, vou abreviar esta fala aqui, indo diretamente a dois pontos finais. O Walter Hugo Mãe, ele é muito cuidadoso com alguns aspectos, e quando o Saramago, por exemplo, coloca o rapaz que foi ao rei aqui em Portugal e disse: me dá um barco, e o rei pergunta: para que você quer um barco? Eu quero um barco para descobrir as ilhas desconhecidas, porque as conhecidas você já tem. E aí o rei diz para ele: não vou te dar um barco. Se me dá um barco, para eu ir em torno da pesquisar essas ilhas. E aí o rei diz: mas quando tu descobrir essas ilhas desconhecidas, elas vão se tornar conhecidas e, portanto, serão minhas. Saramago coloca isso como um trocadilho. O Walter Hugo Mãe não coloca como um trocadilho. Ele vai além. Olhem o que acontece agora. Eu vou apenas resumir esse trecho do livro e ir diretamente aos pontos finais. É um garoto que queria muito ter da mãe dele um gato, um cachorrinho. Muito. E a mãe disse: não vou te dar nem um gato, nem um cachorrinho. Ele disse: então me dá um passarinho. Não vou te dar nenhum passarinho. Vejam. Nos espaços básicos de interseções de nossa época, vocês sabem os desdobramentos disso. Nós temos um leque de repertório de opções e não temos como nos afastar disso. Mas, se você vai além destes elementos, olha o que pode acontecer. Soa como o teatro do surrealismo, do absurdo, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Para ultrapassarmos nossas bases categoriais, claro que com todos os cuidados que temos e sabemos muito bem quando as questões serão poéticas, diletantes e outras coisas, e quando serão clínicas. Muitas vezes sabemos. Um dia esse menino dorme e sonha com o canto de um passarinho. E ele diz, quando eu acordar, vou pedir para minha mãe me dar esse passarinho que está cantando, que eu sonhei. Vamos ver o que acontece. Se eu pudesse acordar, pensei, pedi à minha mãe um canário assim. Julgava eu que aquilo era um bicho no sonho, quando, acordado já de manhã, o continuei a escutar. E para a escola, o caminho todo e durante as classes, e depois o caminho de volta e durante o dia inteiro, sem interrupção, aquele pássaro cantava. Eu disse, mãe, acho que fiquei despreocupado da lucidez. Ouço sempre um pássaro cantar. Talvez só me cure se eu aprender a voar. A minha mãe sorriu e eu repeti. Quem se vê proibido de amar, inventa outra realidade, uma realidade melhor, ainda que seja por fantasia. Mãe, eu vivo na fantasia. Depois calei-me. Sabia perfeitamente o que acontecera. Tinha um pássaro no coração. Era assim mesmo o lugar mais decente para aprisionar um animal de estimação. Os elementos sinonímicos constituem uma das alternativas, não a única, de ultrapassarmos nossas bases categoriais. Quando os freios autogênicos nos impedirem da caminhada. Mas, para isso, os cuidados de praxe da clínica são fundamentais, não é? Ou lidaremos com pessoas que vão começar a querer pular da janela porque acham que têm asas e podem voar. O sujeito que entra no avião e acha que pode pilotar e outros horrores dessa natureza. É evidente que nós temos as turbulências da nossa época, do nosso contexto. O que não nos impede dessas pesquisas temáticas. Por fim, vamos ao final. Esta obra, eu passei várias partes. Eu sei que os senhores estão cansados, trabalharam o dia todo. Alguns estão muito sonolentos. Então eu vou passar à frente. Mas eu convido os senhores a lerem esta obra, ok? Por favor, esta obra deste escritor angolano, o Walter Ugumai. O Walter Ugumai termina o livro mostrando um dos maiores impedimentos para a pessoa como ele e como nós, filósofos, e filósofos que trabalham em hospital, como nós trabalhamos, filósofos que trabalham em clínicas, que trabalham em centros, como nós trabalhamos. Ele coloca uma advertência, mas ele coloca a advertência primeiro para ele. E ele é o escritor, ele é o homem que estava com a caneta e que poderia voar, coisa que nós lendo não só fizemos por acompanhá-lo. Olhem como ele coloca essa restrição, que para ele é um dos maiores impedimentos da nossa época para migrarmos para novos elementos existenciais. E com muita propriedade, eu acho que isso tinha que ser dito aqui mesmo em Portugal, que é o país de onde partiram os grandes navegadores, não é? Tentando encontrar a rota para as Índias. Hoje se sabe que não existem essas rotas para onde eles foram lá, mas acabaram indo ao Brasil, onde hoje é o Brasil. Depois outros ingleses, holandeses, franceses e outros se lançaram ao mar também. Talvez aqui seja o espaço interessante de ventilarmos os espaços sinonímicos. Pode ser uma boa base de lançamento desses preceitos com todos os cuidados que temos. E o Walter Ugumem escreve ao final da obra o seguinte: não sei escrever para crianças. Acho que apenas ausculto a sua candura, mas não sei rigorosamente dirigir-me às crianças. Sou desajeitado. Os contos que eu invento ficam arrevesados de ser uma coisa e outra. Talvez seja uma consciência magoada pela evidência de hoje eu ter me tornado um adulto. Ou, mais generosamente, talvez seja uma maturidade que elogia ainda a beleza de se descobrir cada coisa como se fosse pela primeira vez. O trágico de se escrever para os mais novos está na veiculação de princípios éticos, como se lhes ministrássemos um medicamento através do texto, na expectativa de que possam vir a resultar numa sociedade curada de determinados males. No fundo, o que estamos fazendo é restringir obscenamente a liberdade das crianças, porque não permitimos que apenas se divirtam. Sou muito romântico, quero melhorar o mundo. Mas melhorar o mundo servindo às crianças uma ética e uma sensibilidade em que acreditamos é o mesmo que lhe pedirmos que cresçam melhores do que nós, que abdiquem de crescer grotescas como podemos haver crescido tantos de nós. Isso, para um instante de leitura que talvez só devesse passar perto do que é brincar, é como atirar uma responsabilidade que, na verdade, a criança não pediu para assumir. E, de certo modo, as crianças têm o direito de crescer tão más quanto nós, quanto a nossa geração, quanto qualquer geração. O problema de termos esperança é sempre e sobretudo nosso. E então ele finda agradecendo o Mia Couto, dizendo que as palavras do Mia Couto sempre o deixam muito feliz. O Mia Couto disse que quando encontrou o Walter Ugumem pela primeira vez, notou que ele era muito introspectivo, muito recatado, e disse: mas é assim que ele exerce a sensibilidade dele, é assim que ele vê o mundo, é recuando que ele avança para o mundo. De um modo muito singelo, em uma linha dentro de um livro inteiro, procurei fazer apenas uma pálida referência aos elementos, aos espaços sinonímicos que temos estudado dentro dos preceitos da clínica, não é? E que fazem com que possamos agora avançar para áreas que até então eram codificadas dentro de um cofre com todas as limitações médicas e, entre aspas, patológicas. Agradeço a vocês e temos alguns poucos minutos para perguntas e reflexões sobre isso que vimos aqui.